Olá, está começando o podcast Visões em Liderança, um movimento que gira em torno de conceitos atuais e simples de liderança. Meu nome é Laura e você já percebeu pelo meu sotaque que eu não sou do Brasil. Algumas pessoas acham que eu sou de Portugal, mas na verdade estou aqui do lado, sou da Colômbia. Uma colombiana que trabalha com pessoas de todo mundo, apaixonada por questões de liderança, sem importar a língua. Porque no final, a língua da liderança é universal. Então, seja bem-vindo, bem-vindo. Esse podcast foi planejado para te ajudar a crescer como líder. Seja você o presidente de uma corporação ou um freelancer, acreditamos que o conhecimento compartilhado aqui com os nossos convidados vai agregar muito ao seu dia a dia, além de te ajudar a deixar sua marca no ambiente corporativo, na sua vida pessoal e no mundo. Para a nossa primeira temporada de Visões em Liderança, preparamos com todo carinho 12 episódios onde vamos falar sobre as mudanças que estão ocorrendo na liderança. Vamos discutir sobre liderança remota, multicultural, ágil, saudável, tudo isso de uma forma descontraída, leve e principalmente prática, com convidados que você vai adorar. No nosso segundo episódio hoje, eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, bom, não ao meu lado, mas aqui comigo, o Derson Lopes. Derson possui um extenso currículo, mas eu vou fazer um resumo aqui. Ele é doutor em administração de empresas e desenvolve trabalhos práticos e acadêmicos em liderança, mudança e comportamento organizacional, espiritualidade nas organizações, voluntariado e responsabilidade social corporativa. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast Visões em Liderança, Derson.
Olá, Laura. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
Ah, muito obrigada. Bom, Derson, vamos começar a falar hoje sobre nosso tema, liderança remota. Não é um segredo para ninguém que hoje, com o avanço da tecnologia, já é possível realizar diversos trabalhos remotamente. Mas o trabalho presencial ainda faz parte da cultura empresarial brasileira. Então, você acha que o trabalho em casa veio para ficar? Você acha que todas as organizações serão remotas no futuro?
Olha, Laura, a gente criou uma visão do trabalho remoto baseado na pandemia como se fosse uma coisa nova, né? Mas, na verdade, os estudos sobre home office ou outras maneiras de trabalho à distância já aí são desde 1970. Então, é um tema antigo no mercado corporativo, mas que, obviamente, se intensificou bastante durante a pandemia. E aí tem um lado bastante negativo, porque as estatísticas dizem que mais de 60% das pessoas entraram nessa modalidade durante a pandemia e elas confundiram pandemia com trabalho remoto e passaram a ter uma visão ruim disso. A pandemia nos obrigou a ficar dentro de casa, todo mundo confinado, criança, pai, mãe, todo mundo tendo que disputar o mesmo espaço, a mesma internet. Isso teve uma expressão ruim e que prejudicou a produtividade de algumas pessoas. Essa experiência fez com que algumas empresas e até algumas pessoas estivessem ansiosas para retornar ao ambiente de trabalho após a pandemia. No entanto, o que a gente percebeu nesse retorno é uma certa angústia, porque mesmo com todos aqueles problemas, quando as pessoas tiveram que voltar a enfrentar o trânsito, as dificuldades, tempo e tudo mais, elas já sentiram falta desse momento de trabalhar em casa. Um caso bem interessante, recente, que mostra isso, é que a Apple, ela obrigou seus funcionários a retornarem para o ambiente de trabalho, agora um mês e pouco atrás, e houve uma revolução, um monte de gente ameaçando, inclusive, pedir a conta para sair da empresa, ameaçando sair da empresa se não puder trabalhar em casa. Então, eu acredito sim fortemente que o trabalho remoto ele veio para ficar. Eu acredito que nós vamos ter mais organizações trabalhando no modelo híbrido do que no 100% remoto, onde as pessoas tenham talvez um dia no escritório ou algum encontro específico, mas a possibilidade de trabalhar pelo menos alguns dias em casa foi já algum tempo atrás um diferencial para contratação, mas eu diria que hoje, especialmente em áreas específicas como a tecnologia, passou a ser praticamente um pré-requisito para ter os melhores talentos.
Legal, Derson. Bom, você já falou um pouquinho como também, não somente dessa parte boa, mas também dessa parte um pouco mais ruim, vamos chamá-la, né? Mas eu gostaria de escutar um pouquinho mais, em sua perspectiva, quais são essas desvantagens que o trabalho em casa trouxe para algumas pessoas e como os líderes das organizações podem ajudar a equilibrar um pouco isso.
Talvez a maior reclamação que nós tenhamos ouvido das pessoas no modelo de trabalho remoto foi o excesso de reuniões, né? Porque como nós não estávamos acostumados a trabalhar no modelo remoto, para alguns líderes a única forma de manter o controle, que é uma coisa ruim, mas para alguns é garantir, vamos dizer assim, que as pessoas estavam trabalhando, foi aumentar o número de reuniões, o que é extremamente nocivo, né? O que nós precisamos aprender no trabalho remoto é equilibrar essa equação, porque uma das premissas do trabalho remoto é justamente confiar nas pessoas. Então, se a gente exceder em reuniões, especialmente reuniões síncronas, né, onde todos estão ali ao mesmo tempo de câmera aberta, isso vai se tornar muito desgastante e até mesmo improdutivo. Nós precisamos, como líderes, entender o nível de complexidade da comunicação que nós temos para fazer e dosar essa comunicação de acordo com essa complexidade. Então, anúncios mais simples, reuniões que não exigem interação, a gente pode fazer isso de maneira síncrona. Podemos gravar um vídeo, podemos deixar um texto memorando numa plataforma de trabalho como Teams, como Slack ou qualquer outra, ao invés da gente ficar fazendo reuniões síncronas, que cansa as pessoas, né? Teve até um movimento aí, um termo criado sobre o Zoom fatigue, quer dizer, a ideia da pessoa ficar cansada do Zoom, e a gente precisa deixar para os momentos síncronos, para estar com a câmera aberta e todo mundo junto, o horário nobre, aquilo que exige interação, que exige troca, que todo mundo fala, todo mundo participa, e com isso a gente vai diminuir esse tempo de exigência das pessoas estarem simultaneamente juntas.
Derson, legal, muito, muito obrigada. E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre liderança, né? Então, nesse cenário remoto e flexível que a gente tem hoje, o que você acha que a liderança vai ter que repensar para ajudar as pessoas a ter sucesso nesse novo cenário de trabalho remoto ou híbrido?
Muito boa a sua pergunta, Laura. Veja, eu acredito em duas coisas fundamentais, entre várias, para a liderança remota. A primeira é o que a gente chama de princípio CAC, confiança, autonomia e contribuição. Então, nós precisamos aprender a confiar nas pessoas e deixar que elas possam oferecer o seu melhor, atribuir para elas a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas trabalhem de maneira mais livre, né? Em 2019, ainda antes da pandemia, eu dei consultoria para uma empresa para ajudá-los a ficar no modelo remoto, era o plano deles. E nas primeiras reuniões que nós tivemos com a equipe administrativa, o diretor financeiro perguntou assim: como é que eu sei que as pessoas estão trabalhando se elas estiverem em casa? E eu perguntei para ele: como é que você sabe que elas estão trabalhando quando elas estão no escritório? Nós criamos uma visão de que alguém estar na frente do computador digitando está trabalhando, mas não quer dizer que ele está trabalhando. Ele pode estar desconcentrado, ele pode estar fazendo uma coisa pessoal, tem mil coisas. Não é que ele está no escritório que ele está trabalhando. Só que quando vai para o remoto, a gente desconfia, a gente querendo criar esses mecanismos, então a gente precisa confiar. A autonomia, ela é um dos princípios da motivação humana, da automotivação. Então eu preciso dar espaço para que as pessoas tenham decisão. E quando a gente fala de contribuição, tem a ver com avaliar as pessoas pelo que elas entregam e não pelo tempo que elas estão trabalhando. Se nós quisermos ter um ambiente remoto que funcione, a gente tem que diminuir o tempo de overlap, por exemplo. Overlap é o tempo que todos nós estamos trabalhando ao mesmo tempo. Então não dá para imaginar que eu vou ter colaboradores trabalhando em diferentes fuso horários, por exemplo, e querer que todos eles estejam das 8 da manhã às 18 disponíveis nesses diferentes locais. E aí eu quebro justamente o maior benefício do trabalho remoto, que é a flexibilidade. Então, a primeira coisa é o princípio CAC, e a segunda é ter um modelo claro de trabalho. Nós não podemos deixar que as pessoas fiquem tateando no escuro tentando descobrir como trabalhar. Então, se eu quero ter uma organização que funcione no modelo híbrido ou remoto, eu preciso ter qual é o nosso modelo de comunicação, qual é a nossa ferramenta de comunicação, com que frequência nós nos encontramos, quando nos encontramos, onde estão os arquivos que todos precisam usar, onde estão as informações que todos precisam delas, porque se nós trabalhamos assincronamente, eu preciso ter acesso à informação sem que você esteja lá. Você pode estar fazendo outra coisa, pode estar dormindo, pode estar viajando naquele momento em outro fuso horário, e eu estou trabalhando agora nesse meu horário, então eu tenho que ter acesso à informação, eu não tenho que precisar perguntar para alguém a informação. Então, se a gente criar modelos claros de trabalho e estabelecer as etiquetas de trabalho, o que a gente espera das pessoas, nós conseguimos ter um retorno melhor e, ao mesmo tempo, ter um engajamento melhor das pessoas nesse processo.
Bom, Derson, é muito legal. E agora que você está falando um pouquinho mais sobre trabalho remoto, híbrido, eu acho muito legal explicar para nossos ouvintes um pouquinho mais sobre a diferença entre remoto e híbrido.
Excelente, Laura. A gente pensa, às vezes, entre remoto e presencial como se fossem dois extremos cravados, duas opções. Mas a gente tem muito caminho entre... O que a gente chama de híbrido passa por muitos detalhes. Então, tem vários estudos que vieram surgindo, justamente intensificados aí pela pandemia, que colocam para a gente etapas desse híbrido. Então, nós temos o trabalho híbrido, que nós temos... As pessoas trabalham no escritório. Vamos dizer assim, vamos começar do básico. O trabalho presencial é o trabalho que eu estou todo dia no escritório das 8 às 6. Esse é o trabalho presencial. O trabalho 100% remoto, eu não tenho horário fixo de trabalho nenhum. Eu trabalho a hora que eu quero e no lugar que eu quero. Então, isso é o que eu posso chamar de remoto de verdade. Não tem horário específico para trabalhar e não tem local específico para trabalhar. Agora, o híbrido, nós ficamos então entre as duas coisas. Eu tenho o trabalho híbrido onde eu vou para o escritório, mas eu não tenho horário. Então, a pessoa chega o horário que foi interessante para ela, sai o horário que foi interessante para ela, mas ela tem que estar no escritório trabalhando. Quando a gente tem também o trabalho remoto, onde a pessoa trabalha em casa ou em qualquer lugar. Porém, ela tem que estar disponível das 8 às 18. Então, esse é um modelo híbrido que acaba perdendo benefícios, né? Porque ele cria horário específico. Nós temos o trabalho remoto, onde a pessoa, ela não tem horário, mas ela tem que estar dentro de uma geografia específica. Ela não precisa estar no escritório, mas ela não pode, por exemplo, sair do estado, porque de tempo em tempo vai ter uma reunião. E aí ela vai poder trabalhar com horários alternativos, lugares alternativos, mais um dia por semana ou dois dias por semana, ela vai estar no escritório. Algo muito importante que a gente precisa firmar aqui, Laura, é que se eu quiser que o trabalho híbrido funcione, eu preciso ter uma mentalidade remota. O que eu quero dizer com isso é que se nós temos uma pessoa remota participando da reunião, todos têm que estar participando na ferramenta. Então, eu tenho visto em algumas empresas que estão no modelo híbrido, metade no escritório, metade fora, e aí quem está no escritório está dentro da sala e o restante está lá no Zoom. Aí ninguém consegue participar direito, porque não ouve, não tem a mesma voz. Então, se vai ter uma pessoa participando via Zoom, Webex ou qualquer outro recurso, então todos têm que estar. Mesmo que a gente esteja no escritório, cada um vai para a sua sala e participa. E aí a gente realmente consegue viver o melhor desses modelos de trabalho.
É legal, Derson. Agora, escutando você falar dos líderes e do controle, gostaria de escutar você um pouquinho o que você acha desse paradigma do controle e por que ainda é tão forte em alguns líderes de algumas organizações.
Pois é, Laura, é interessante que essa questão do controle, embora ela tenha vindo à tona agora nesse momento de trabalho remoto, nessa discussão, eu arriscaria dizer que o trabalho remoto ele só exponenciou um problema que ainda existe nas organizações. Os líderes são inseguros. O controle é um sinal de insegurança quanto à sua equipe. Toda vez que eu trabalho microgerenciando as pessoas, eu estou menosprezando a capacidade que elas têm de entregar o seu trabalho, de fazer a sua atividade sem supervisão. É interessante pensar que as principais teorias motivacionais humanas, a base delas, data aí da década de 60. Então a gente tem na década de 60 os fatores higiênicos de Herzberger, a gente tem a pirâmide de Maslow, né? A hierarquia das necessidades humanas, a gente tem a teoria X e Y do Douglas McGregor, que há 60 anos atrás tentavam mostrar para nós que quando eu enxergo a pessoa como alguém que não quer trabalhar, que não quer desenvolver, que se eu não estiver supervisionando, eu estou tratando a pessoa como uma coisa, eu estou tratando a pessoa como uma máquina, como com perdão da expressão, um preguiçoso natural, né? Mas mesmo agora, 60 anos depois dessas teorias sendo formuladas e discutidas, a gente ainda encontra líderes com essa visão, que eles pensam que as pessoas não querem trabalhar, eles pensam que as pessoas não vão se comprometer, que na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão matar serviço, né? E isso é muito triste, porque isso ignora a essência do próprio ser humano. A gente precisa lembrar que ninguém trabalha para ser mal sucedido. Ninguém vai procurar um emprego para ter a chance de ser demitido. Ah, eu nunca fui demitido, acho que eu vou arrumar um emprego só para trabalhar mal e me mandar embora. Não é assim que funciona. As pessoas querem ter realização profissional. Elas querem ter um emprego que elas tenham orgulho orgulho de contar para os familiares dela em casa o que ela faz, que ela foi promovida, que ela conseguiu resultados, que ela apareceu na empresa, que ela foi reconhecida. Só que a gente empobrece isso transformando o trabalho apenas numa troca financeira, achando que as pessoas estão conosco só pelo salário que elas recebem. E aí a gente começa a ameaçar as pessoas: olha, se não entregar, você vai ser mandado embora, ó, não vai ter bônus, transforma tudo num dinheiro. E aí nós encontramos aquela ideia já antiga de que a gente tem os braços e as pernas das pessoas quando nós poderíamos ter também a mente e o coração dela. Então, se nós não mudarmos a nossa mentalidade de liderança para entender que, na sua maioria, as pessoas querem fazer um trabalho bem feito, elas querem participar, então nós nunca vamos conseguir evoluir. E não é no trabalho remoto não, Laura, é em qualquer contexto do trabalho. Nós não podemos esquecer que ainda temos pessoas que aceitam determinadas coisas no trabalho para manter o emprego, só que isso está mudando. Nós vivemos aí um momento interessante na história do trabalho. Quem acompanhou aí as notícias viu nos Estados Unidos o movimento chamado Resign Movement. São as pessoas que estão pedindo as contas do trabalho, pedindo demissão. E no Brasil também, nunca se teve tantas pessoas pedindo demissão do trabalho como hoje. E por que que essas pessoas estão pedindo demissão do trabalho? Porque elas não estão conseguindo se realizar e estão procurando outros empregos ou até empreendendo, aceitando ganhar menos, trabalhar mais e às vezes ter menos benefícios para estar em um lugar onde elas entendam que elas são respeitadas como seres humanos, que elas são ouvidas, que elas são valorizadas no seu trabalho. E quando a gente muda essa perspectiva, não faz mais diferença se as pessoas estão no presencial, no remoto, no híbrido, porque eu vou confiar no trabalho delas.
Legal, Derson. Acho que a gente cada dia mais está falando de uma liderança mais humanizada, né?
Humanizada e visionária, né? Tentando enxergar esse potencial.
E agora, pegando o gancho do que você falou e para fazer um fechamento bem legal, você estava falando de resultados, né? Então, como é que os líderes garantem esses resultados no trabalho remoto ou híbrido?
Muito boa pergunta e talvez uma das principais do trabalho remoto é essa, Laura, porque a gente tem que lembrar que nenhuma organização vive sem resultado. E não importa, pode ser uma igreja, museu, cemitério, fundação, se não tiver resultado não vive, não sobrevive, não continua. Nós temos que ter resultado. E as pessoas confundem flexibilidade, muitas vezes, com não estar entregando o seu resultado, a flexibilidade de trabalho com a entrega. E por outro lado, os líderes às vezes vão para o outro extremo, eles confundem delegar com delargar, né? Eles largam as pessoas num processo e não dão a elas o acompanhamento que elas precisam. Então, eu diria para você que nós precisamos de três coisas aí para poder explorar isso. Eu gosto de dar essa ideia de dois ou três elementos que ajudam a gente a crescer. Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim: mas por que que você fala tudo em bullets, né? Sempre colocando em números. Mas eu acho que didaticamente ajuda a gente a entender isso. Então, três pontos que nos garantem o resultado na organização. Primeiro, ter um resultado claro. Parece uma coisa óbvia, a gente fala de meta há muitos anos em administração, a gente fala de objetivos, a gente fala de resultados mensuráveis, e isso mais do que nunca é essencial no trabalho remoto. As pessoas precisam saber exatamente o que elas têm que entregar. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da meta da organização. Cada indivíduo tem que saber o seguinte: o que que eu entrego? O que que eu estou sendo contratado para quê? É o conceito do Clayton Christensen, que vem aí da década de 90, no seu livro do Dilema da Inovação, onde ele fala do job to be done, né? O trabalho a ser realizado. Então, eu sou contratado para quê? No final do dia, o que que a minha área tem que trazer para dentro da minha empresa? Isso tem que estar claro para cada pessoa. E eu, como líder, eu sou responsável por comunicar isso às pessoas. Eu tenho que deixar claro para ela o que que ela vai entregar, o que que nós esperamos dela. Então, primeira coisa, resultados claros. Segunda coisa é o alinhamento de expectativas, que é um complemento disso. Quando eu falo de deixar claro o resultado, é a entrega. Quando eu falo de alinhamento de expectativas, é deixar claro para a pessoa que comportamentos que eu espero dela. Não é só o resultado, mas que comportamentos que eu espero de você. Como que eu espero que você esteja com a gente nas reuniões? Que tipo de participação que para nós é importante? Você vai ser avaliado como no seu comportamento com os seus liderados? Eu quero resultado a qualquer custo? Não. Então, no ponto 1, eu sei o que eu quero alcançar. O Ponto 2 é como se eu esclarecesse quais são os critérios para alcançar esse resultado. Nós não queremos resultado a qualquer custo. Nós queremos resultado com ética. Nós queremos resultados respeitando as pessoas que trabalham conosco. Nós queremos resultados tratando bem os nossos clientes, para que eles sejam respeitados na sua lógica. E se a gente perceber que o negócio vai ser ruim para o cliente, é melhor não fechar, para garantir a longevidade. Nós queremos resultados com sustentabilidade. Nós estamos num ambiente e nós vivemos no mesmo planeta, e nós não cuidarmos dele, todos nós vamos morrer. Não é por isso que está tão em alta aí o ESG, etc. Então, esse alinhamento de expectativas é trazer os filtros para o alcance deste resultado. E o terceiro elemento é trazer estrutura para as pessoas. Então, estrutura tem a ver com a estrutura física, operacional. A pessoa tem que ter, se ela vai trabalhar remoto para garantir o resultado, ela tem que ter uma internet adequada, ela tem que ter móveis adequados, ela tem que ter ergonomia em casa, ela tem que ter um computador que aguente trabalhar à distância bem. E isso, não necessariamente a empresa tem que prover, e existem diferentes acordos entre trabalhadores e empresas, mas ela tem que garantir que exista. Então, se eu estou contratando alguém para trabalhar remotamente e a minha política de não oferecer determinados equipamentos, eu preciso me certificar de que a pessoa tem as ferramentas para ela poder fazer isso. Então, no âmbito físico, mas a estrutura também tem a ver com o âmbito de tecnologia, de aplicativos, de sistemas, de ferramentas de trabalho que gerem o resultado que eu quero. E, por último, estrutura emocional. A gente precisa se lembrar que nós somos seres integrais. E a história de que o trabalho é eu deixo os problemas de trabalho no trabalho, os problemas de casa em casa, é muito bonita, mas é falsa, porque nós não conseguimos fazer essa distinção. Eu até posso trabalhar com problemas em casa, ou posso estar em casa com problemas no trabalho, mas eu não sou completo, porque eu estou ferido naquela outra área. E quando a gente vai para o trabalho remoto, para o home office, eu nem tenho a distinção mais do lugar físico. O meu trabalho está dentro de casa. Então, se eu estou com um problema em casa, se eu estou brigando com alguém, isso vai afetar meu trabalho. Se eu estou com o meu problema no trabalho, estou tendo dificuldades com o meu líder, eu vou ter problema em casa. Eu achei sensacional que a MSD teve uma iniciativa durante a pandemia de promover uma palestra que o Dr. Josmar Arraes que trouxe sobre comunicação na família, né? Porque as pessoas vivendo em casa e os conflitos aumentaram. Então isso mostra que a empresa entendeu que, como seres integrais, o que acontece nas outras áreas da nossa vida afeta o que acontece no nosso trabalho. Então, se eu, como líder, entender que as pessoas têm claramente para elas o que elas têm que entregar, elas sabem o que eu espero delas em termos comportamentais e de critérios, valores para alcançar esse resultado, e eu ofereço para ela a estrutura necessária para que ela esteja no melhor do seu potencial, o resultado, como o nome diz, vai ser uma consequência. A palavra resultado pressupõe algo que resulta de. Eu, na verdade, não provoco os resultados. Eu ajo e faço as ações que geram os resultados. Os resultados são uma consequência. Então, nós vamos ter um resultado. Nós vamos ter essa consequência natural, desde que nós estejamos tomando os passos adequados.
Muito obrigada, Aderson. Acho que cada dia é ainda mais evidente que quem não entende as pessoas realmente não entende de negócios, né? Então, muito obrigada pela sua participação hoje nesse episódio do podcast Visões em Liderança.
Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês.
Agora que entendemos um pouco mais dessa atual realidade, encerramos essa nossa conversa. Mas fiquem tranquilos, daqui a 15 dias estaremos de volta. A cada episódio abordaremos novos conceitos para entender cada vez mais sobre a liderança moderna, tá bom? Obrigada, caro ouvinte. Espero você aqui para nossa próxima conversa, que vai ser sobre liderança feminina. Um tema muito importante que simboliza a luta e representatividade. E contaremos com uma convidada muito especial. Na descrição deste episódio, você encontra o link para ter acesso a materiais complementares sobre o que falamos aqui hoje. Beleza? Um abraço e até o próximo Visões em Liderança.
Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.